Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar com o professor Paulo Almeida. Em 2015, os 193 países que integram a ONU, a Organização das Nações Unidas, incluindo o Brasil, reuniram-se para aprovar a Agenda 2030, um plano de ação para o desenvolvimento econômico, social e ambiental, com foco na paz e na prosperidade. O compromisso universal é constituído por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Paulo Almeida é professor e orientador no programa de pós-graduação em sustentabilidade e no bacharelado em gestão ambiental da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor Paulo, novamente.
Olá, Joel, boa tarde. Prazer estar aqui para falarmos, né, mais uma vez, explorarmos mais os ODSs. Né? Satisfação.
Como começou essa história de ODSs no mundo?
Desde essas discussões que nós temos a partir dos anos de 1970, com a discussão ambiental global, vários documentos internacionais foram construídos e, de certa forma, viabilizados para que induzissem um desenvolvimento sustentável. Então, vindo do século XX para o século XXI, nós tivemos a criação dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que eram grandes vetores, macrovetores, para o bem-estar, o bem comum de sociedade, não é? Numa visão global, a partir de colaborações e parcerias. Veja, de 2001 a 2015, os ODMs trouxeram a possibilidade de uma integração. O detalhe é que ela se demonstrou um pouco insuficiente, de tal forma que em 2015 nós tivemos uma revisão desses objetivos, foram ampliados, né, chegando a 17, né, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com 169 metas, como você levantou. E isso teve sempre um aspecto integrador e participativo, de forma a tornar o cenário socioambiental cada vez mais claro, cada vez mais presente nas políticas públicas, nas agendas de parcerias, né, do setor privado, terceiro setor, do poder público, a conduzir um combate, literalmente, à miséria extrema, combater a fome extrema, combater a desigualdade extrema. Eu diria que esse aspecto histórico, ele nos coloca diante dos desafios, e é isso que os ODS trazem, desafios.
Paulo, os ODS tiveram a adesão de 193 países. Por que eles ainda não deram certo?
Penso que a falta do envolvimento mais parceiro, né? Um envolvimento mais colaborativo, cooperativo, talvez pudesse justificar o caminhar lento dos ODS a título de vetores, a título de indicadores. Penso que um dos grandes problemas é, de fato, como essas nações internalizam as diretrizes dos ODS e como elas fazem se concretizar, né? Como elas conseguem, de fato, se demonstrarem reais a ponto de induzirem essas políticas públicas. O envolvimento, eu acredito que seja o maior problema, não é? Dificuldades econômicas, em segundo lugar, talvez, não é? E sociais.
No Brasil, de acordo com os dados divulgados pelo relatório Luz 2023, que analisa o andamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 102 das 169 metas estão em situação de retrocesso. Quase 70%.
É muita coisa. E só demonstra, Joel, como a dificuldade, ela reside em vários setores, né? Há um mosaico das dificuldades. Mas, de fato, não era algo esperado. Né? Nós pensarmos aí em 8 anos após, né, a idealização dos ODS, né, quase uma década, poderíamos ter avanços melhores. No Brasil, em especial, nós temos alguns fatores externos aos ODS que contribuíram, de certa forma, para essa estagnação ou para algum retrocesso, né? Desde o processo político recente, até mesmo as condições, né, climáticas, por exemplo, né, que até afetam, de certa forma, toda a condução de políticas públicas, a condução de investimentos, a condição de parcerias e, principalmente, de cooperações. Esse relatório Luz ele é muito importante quando demonstra um número tão grande e difícil de retrocesso para analisarmos e compreendermos quão importante é valorizarmos os 30% restantes, como também investirmos para que esse número se reverta, né? Seria muito feliz poder dizer, olha, nós temos 70% de avanço e 30% de retrocesso.
E qual é a importância do país alcançar as metas propostas pela ONU?
Eles demonstram qualidades de serviço público, qualidade do acesso ao serviço público, qualidade de vida de uma forma geral, condições que vão ao encontro de uma qualidade ambiental, né? Os recursos ambientais. Então, na medida que se tivesse mais evolução sobre a lógica que os ODS implantam, isso não abriria nenhum flanco contra a soberania do Estado, nada disso. Muito pelo contrário, isso fortificaria a condição da cidadania, isso fortificaria a capacidade de compreensão num sistema, não é? De cultura, de como esses elementos impactam no nosso dia a dia. Não é? Mais do que a fome extrema, que isso impacta constantemente, não é? Aquele que tem uma sensibilidade com o próximo, sem dúvida alguma, isso só demonstra, não é? Que o caminho nem sempre é o correto. Ou o inverso, não é? O caminho correto está sendo deixado de lado. Essa é a impressão que eu tenho quando eu visualizo a razão pelos ODS estarem, né, deixados aí, de certa forma, meio que estagnados.
Paulo, vamos ouvir uma música da sua escolha? Marvin, com Nando Reis. A canção conta a história do filho de um pequeno agricultor que não teve a oportunidade de estudar e trabalhava pesado para sustentar a mulher e vários filhos. Um dia, o trabalhador morre e deixa a cargo de seu filho mais velho, Marvin, a responsabilidade de sustentar a família.
Essa música ela tem um impacto feroz, vamos dizer assim, quando eu penso em legado, quando eu penso em resiliência e em boa parte da nossa população brasileira. Né? O sofrimento, a tradição, né? Os amores que a família gera, mas as dificuldades, né? De uma vida passageira como a nossa acaba resultando, né, sacrifícios, vontades e perspectivas.
Meu pai não tinha educação, ainda me lembro, era um grande coração. Ganhava a vida com muito suor, mas mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar. Mas Deus quis vê-lo no chão com as mãos levantadas pro céu, implorando perdão. Chorei e meu pai disse boa sorte, com a mão no meu ombro, esse é o leito de morte. Disse Marvin, agora é só você, e não vai adiantar chorar, vai me fazer sofrer. Depois de morrer, e meu pai eu queria saber, mas não botava nenhum pé na escola. Mamãe lembrava disso a toda hora, e todo dia antes do sol sair eu trabalhava sem me distrair. Às vezes acho que não vai dar pé, eu queria fugir, mas onde eu estiver eu sei muito bem o que ele quis dizer. Meu pai, eu me lembro, não me deixe esquecer, ele disse Marvin, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor, e o seu destino eu sei de cor. E então um dia uma forte chuva veio e acabou com o trabalho de um ano inteiro. E aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. Eu queria jogar, mas perdi a aposta. E trabalhava feito burro nos campos, só via carne se roubasse frango. Meu pai cuidava de toda a família, sem perceber seguia a mesma trilha. E toda noite minha mãe orava a Deus, era em nome da fome que eu roubava. 10 anos passaram, cresceram meus irmãos, e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Chorei e meu pai disse boa sorte, com a mão no meu ombro, esse é o leito de morte. Disse Marvin, agora é só você, e não vai adiantar chorar, vai me fazer sofrer. destino, eu sei de cor.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje conversando sobre o Brasil e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com o professor Paulo Almeida. Todas as metas relacionadas ao ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável também estão em retrocesso. Pois é bom. Importante mencionar que o país entrou no mapa da fome em 2016.
Retornou, não é, Joel? Que é um dado não só preocupante, mas de muita atenção, né, para o gestor público. O processo político, né, recente, o distanciamento que, de alguma forma, impulsionou o cidadão, a cidadã, no olhar desses problemas, acabaram contribuindo em demasia para que o gestor público desviasse o olhar de um fator tão importante, tão cruel, que avassala, de certa forma, boa parte da sociedade, e aqui no Brasil não é diferente. Então vejo que o processo de retrocesso que nós tivemos em muitas áreas sociais, em governos recentes, acabam nos demonstrando que nós não podemos baixar a guarda, né, a respeito de um elemento tão fundamental. Se nós havíamos conquistado um espaço, retroagir, retroceder, é de fato um desserviço que a sociedade brasileira acabou oferecendo em função da má gestão, em função de uma gestão desfocada no que diz respeito, né, a esse problema extremo. Né.
Como aumentar o combate à fome com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável?
Vejo, Joel, que um caminho seriam as boas práticas de políticas públicas. Né? Temos, de fato, um olhar mais aguçado, né, mais social, mais participativo dos nossos governantes, isso nas esferas federal, estadual e local, né? Porque existe uma necessidade de cooperação, e aqui não há que se falar, né, na cooperação da desgraça. Nós temos que falar na cooperação do avanço, da qualidade de vida, né? Principalmente porque nós estamos falando de um país que é produtor, né, mundial da agricultura, movimentamos a agricultura mundial. E esse é um desserviço que, infelizmente, a incapacidade, talvez a falta de visão estatal para o Brasil, acaba nos mantendo nesse rol, né, lamentável. Né? De certa forma, o que esperávamos é que tivéssemos mais ações sociais, né, de participação, de fato, condições que fizessem com que a comida chegasse aos brasileiros e brasileiras de uma forma mais fácil, né? Nós corremos do dragão da inflação, pensamos na questão econômica, não é? Mas nós temos elementos, no meu modo de ver, né, dentro da própria política pública nacional, que viabilizariam condições para que a gente pudesse realmente retomar a patamares melhores, ao invés de sofrermos com patamares tão, tão desagradáveis, não é? Expondo as nossas crianças. Parece muito uma fala reativa, mas ela é, de certa forma, indutora. Nós temos que realmente reverter isso e virarmos essa página.
Nós temos o engajamento da sociedade civil através do terceiro setor, mas ainda não é suficiente, né?
Acho que não. Acho que podemos fazer mais. Você sabe muito bem, pela sua história, pela sua vivência, né, que há muito a se fazer. Penso que tivemos momentos até melhores, mas tenho a esperança que o terceiro setor se revitalize, e penso que para isso é a manutenção da boa participação, é a manutenção, né, de um padrão ético constante, não é, que, e é fato, né, constante e merecedor do que de fato temos como boa qualidade. E eu diria que a boa qualidade aqui eu representaria na nossa essência. Os brasileiros, as brasileiras têm características muito interessantes, né? É um povo amigável, busca solidariedade, tem uma democracia que cada vez mais se ratifica, passamos por vários problemas e passamos constantemente por eles, e tenho esperança que, dentro da ordem do Estado Democrático de Direito, a gente consiga, de fato, chegar ao cume da nossa Constituição, que é muito importante, participativa, integradora, e que, de certa forma, né, foi e ainda é exemplo para o mundo.
Agora, um pequeno intervalo na nossa conversa com o professor Paulo Almeida, para ouvir o professor Christian Dunker.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Christian, nós vivemos tempos difíceis nas relações humanas. O que sobrou da cordialidade do brasileiro?
Cordialidade, Joel, era um traço descrito pelo Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, relativo a cordes, né? A coração, a capacidade que ele localizava do brasileiro de estabelecer uma espécie assim, de espaço intermediário entre o público e o privado. Para o bem e para o mal. Esse espaço intermediário de acolhimento em que apesar das brutais diferenças entre o dono da terra e o trabalhador, entre o pobre e o rico, eles se encontravam em zonas de equidade. Né? O carnaval, o futebol, o jeitinho brasileiro. Mas eu queria chamar a atenção para um momento específico no texto em que aparece essa expressão. Porque é um momento em que ele está se fazendo a seguinte pergunta, né? O Sérgio Buarque de Holanda: será que as famílias brasileiras vão entregar seus filhos para o Estado criar? Para a escola estatal criar os seus filhos? Ou será que as famílias brasileiras vão fazer com que seus filhos se tornem os capitães e os donos e os mandantes destas escolas? Né? Está aí em jogo, no contexto da cordialidade, do surgimento dessa disposição sensível da nossa personalidade, a questão que ainda prevalece, né? Que é como a gente transfere e lida com a comunidade, a família, os valores emergentes de onde a gente veio, para esse espaço onde a lei é para todos. A escola é esse espaço. Né? E, bom, compare isso com então, o que sobrou da cordialidade. Como é que estão nossas escolas? Né? Você pode olhar para uma escola e daí tem aquele pai que está dizendo: eu mando, eu pago, arrebento, meu filho vai mudar de classe, porque senão eu vou colocar aqui um processo contra vocês. Ou então aquele outro pai que diz assim: olha, a minha escola tem que ser só para os meus, então eu vou pagar 10 mil de mensalidade e daí minha filha ou meu filho vão casar com outra pessoa de bem, assim, que tem o caráter como o meu, e a gente vai continuar mandando neste país, né? Então, a hora que a relação de diferença entre o público e o privado se entrou numa espécie de nova formulação, de novo regime, a cordialidade, ela se esvaiu, ela não é mais necessária, porque eu posso assim poder perder a vergonha no Brasil, né? E com isso também as relações de ensino, de saber, de formação, de cultura se violentizaram, né? Então, o homem cordial pode ser reinventado, deveria ser reinventado, né? Mas com outra função, não de tamponar a diferença e a contradição que a gente está vivendo.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
As únicas metas consideradas satisfatórias são três do ODS 17, que é parceria e meios de implementação. Nós podemos sonhar que partimos para o cumprimento dessas metas até 2030, Paulo?
De fato, não conseguiríamos, Joel, de uma forma prática e objetiva, pragmática. Nós temos pouco tempo para concretizarmos todas essas metas, para atingirmos os objetivos na sua essência, né, no cume, na sua finalidade maior. Contudo, isso não pode gerar a ideia de que reverter o processo seja o grande objetivo. A continuidade do processo acaba se tornando um objetivo de fato, né? Uma coisa concreta. As parcerias, elas demonstram que o caminho é esse. E isso empolga quanto aos demais objetivos, literalmente porque nós temos dentro das parcerias a ideia da cooperação, a ideia da participação, e essas parcerias, elas não são só de cunho econômico, embora se movimentem muito mais por esse viés. Mas essas parcerias, elas também podem se caracterizar de forma cultural. Uma melhor comunicação, uma melhor participação dos sujeitos para compreender melhor os objetivos de desenvolvimento sustentável.
Em relação às parcerias, aí dentro do país, o terceiro setor cumpre um papel importante.
O terceiro setor é fundamental para que se tenha não só a fiscalização, o monitoramento das políticas públicas, mas principalmente, né, a indução das demandas. Né? O terceiro setor representa, de fato, né, a voz, né, da população.
Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, direto de Nova York, Felipe Carvalho. Tem as informações.
A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, alertou para o aumento de casos de dengue nas Américas. Até 26 de março deste ano, mais de 3,5 milhões de infecções e mais de 1.000 mortes foram relatadas na região. O diretor da OPAS, Jarbas Barbosa, afirmou que isso é motivo de preocupação, pois representa 3 vezes mais casos do que os registrados no mesmo período de 2023, um ano recorde, com mais de 4,5 milhões de casos registrados na região. A dengue está em alta em toda a América Latina e Caribe, porém, os países mais atingidos são o Brasil, com 83% dos casos, Paraguai, com 5,3%, e Argentina, com 3,7%. Essas três nações concentram 92% dos casos e 87% das mortes. Esse aumento é atribuído à maior estação de transmissão no hemisfério sul, quando o mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, prospera devido ao clima quente e chuvoso. No entanto, Barbosa alertou que também há um aumento de casos em países como Barbados, Costa Rica, Guadalupe, Guatemala, Martinique e México, onde a transmissão costuma ser maior no segundo semestre. O diretor da OPAS também observou a presença do mosquito vetor e casos em novas áreas geográficas, levantando preocupação de que alguns países podem não estar preparados para enfrentar um aumento na transmissão. Vários fatores ambientais e sociais contribuem para a disseminação da dengue, incluindo o aumento das temperaturas, eventos climáticos extremos e o fenômeno El Niño. O rápido crescimento populacional e a urbanização não planejada também desempenham um papel crucial, pois condições precárias de moradia e serviços inadequados de água e saneamento geram criadouros do mosquito por meio de objetos descartados que podem coletar água. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Paulo, como a gestão global de desperdício e de promoção da sustentabilidade nos padrões de consumo e de produção estão ligadas ao alcance dos ODS?
Quando pensamos em desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, nós temos que reconsiderar como nós consumimos. Não há outra alternativa. Há um debate antigo já, o que diz respeito a como nós participamos desse processo no sentido do sujeito consumidor que consome. Na economia de massa, isso depende muito de como os sujeitos se envolvem com as corresponsabilidades, né? Uma responsabilidade mútua, mas cooperativa, de forma a induzirmos a melhor utilização dos recursos. Isso nos levaria ao desenvolvimento sustentável. Os ODS caminham nessa prática. Como nós podemos evitar desperdício? Como nós podemos conduzir melhor a destinação dos nossos resíduos? Como nós podemos consumir melhor solo e atmosfera? Consumir, que eu digo aqui, na utilização dele, né? Óbvio, estou me vinculando à agricultura, à melhor agricultura. E isso tem a ver, literalmente, com vários ODS, né? Poderíamos citar o ODS primeiro, o segundo, né? A cidade sustentável, a linhas de produções sustentáveis, né? Com melhor qualidade para o trabalhador. Enfim, são várias as ligações que nós teríamos vinculadas a essa sociedade e seu consumo pelo olhar dos ODS, senhor.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre o Brasil e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com o professor Paulo Almeida. Paulo, duas questões importantes. A primeira é como conscientizar a população a respeito da importância dos ODSs em relação aos direitos humanos do país.
Quando pensamos nessa conscientização ou na sensibilização das pessoas a respeito dos direitos humanos, a nossa comunicação ainda é falha, né? Ela não consegue atingir muito bem esses olhares, a voz comum, né, da pessoa comum. Muitas vezes é que os direitos humanos estão apenas vinculados a certos grupos de comunidades, né? E isso, de fato, não é a realidade. Nós temos a necessidade de valorizar os direitos humanos a todo momento, né? Valorizando a vida, valorizando a liberdade, valorizando a capacidade, né, suportarmos e termos a resiliência. E isso vai ao encontro de uma melhor comunicação, que não é só estatal. Acho que isso tem um processo de cidadania envolvido, né? Quando nós pensamos na melhor qualidade de vida das pessoas, nós estamos falando de direitos humanos. Quando nós falamos na melhor qualidade do ambiente, nós estamos falando de direitos humanos. Quando falamos a respeito do melhor trato às nossas futuras gerações, estamos falando de direitos humanos. Os direitos humanos, eles precisam ser melhor traduzidos para a grande população, de forma que se compreenda que ele está intrínseco a todos os processos que envolvem não só fatores econômicos, sociais, culturais, ambientais, mas principalmente a nossa própria existência, né? O mundo hoje passa por um processo difícil de análise dos direitos humanos em função desse período bélico que nós vivenciamos. E isso denigre um pouco até a nossa própria capacidade de interpretação disso, né? Resiliência talvez seja uma palavra, e tolerância, né, duas palavras, portanto, que acabariam nos demonstrando como melhor tratar os direitos humanos.
Por que parcela da população brasileira resiste e tem preconceito em relação aos direitos humanos?
Penso, Joel, que isso tem um pouco do nosso histórico, né, autoritário, né, sexagenário, mas que, de certa forma, criou um aspecto de um olhar sobre os direitos humanos vinculados, né, a minorias, né, marginalizadas ou em sistemas de marginalização. Na verdade, não é bem isso, embora também as inclua. Isso não pode se negar. Mas é fato que ficou um estigma de que os direitos humanos são para minorias que devem se manter nas minorias. E isso, de fato, também compromete a nossa compreensão. É graças a uma revitalização e uma possível análise do que são os direitos humanos que nós temos hoje essa discussão tão importante e o debate que reaqueceu, né, depois de algumas décadas, sobre o racismo estrutural. Nós temos que lutar, combater, né, e os direitos humanos são, de certa forma, pragmaticamente, o único ou o melhor caminho para que se tenha uma revisão dessas vulnerabilidades, dessas diferenças e, consequentemente, né, uma melhor qualidade, né, um bem-estar melhor para todos.
Paulo, para fechar nossa entrevista, qual é o seu maior medo em relação ao futuro das ODSs no país?
Meu maior medo seria de que nós tivéssemos um retrocesso de, talvez, maior impacto global. Esse impacto brasileiro é muito preocupante, sem dúvida alguma, mas o meu maior medo seria se isso induzisse, em termos globais, a estagnação sobre os ODSs. Eu gostaria muito, sinceramente, de poder ter um legado a deixar para a nossa sociedade, como integrante da sociedade, como mais um membro da sociedade, um legado melhor para as futuras gerações, né? E o meu maior medo seria esse, né?
Agradeço a participação de Paulo Almeida, professor e orientador no programa de pós-graduação em sustentabilidade, no bacharelado em gestão ambiental da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo.
Agradecendo a tua equipe, a oportunidade, esse programa belíssimo, que faz um trabalho fantástico, né, de educação no sentido mais amplo possível, e desejando a vocês todos muito sucesso e que estejamos numa outra oportunidade para falarmos mais sobre os ODS. Muito obrigado.
Nós que agradecemos a entrevista e espero revê-lo em outra oportunidade. Um grande abraço, Paulo.
Outro.
O Olhar da Cidadania tem produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.